Deputados, reiniciávamos aqui a nossa reunião. Eu começava por dar as boas-vindas à doutora Marta Temido e ao doutor Alberto Matias. Agradecer. A senhora doutora é presidente do Conselho Diretivo da ACSS e a audição é sobre a emissão de cédulas profissionais no âmbito das terapêuticas não convencionais a um ritmo demasiado lento. É esta a nossa temática. Eu começava por, como sempre, de dar a palavra à doutora para fazer uma apresentação de 10 minutos à volta disso, para nos poder, e depois responderíamos então a perguntas dos seus deputados. Tem palavras, doutora, faz favor. Eu não sei se vê bem, mas nós podemos depois acertar aqui melhor a luz, sendo que, por causa das filmagens do programa da televisão do Parlamento, não podemos baixar o nível de luz. Faz favor.
Eu peço desculpa por eventualmente não ser muito visível, mas já me pediram para deixar aqui a apresentação, o que terei o maior gosto em fazer, obviamente. O que procurarei fazer, não sei antes cumprimentar o Sr. Presidente e os Srs. Deputados, é dar uma panorâmica daquilo que é o ponto de situação sobre a emissão de cédulas profissionais nesta área das terapêuticas não convencionais, que normalmente designamos por TNCs, de uma forma mais abreviada. E então, perdão, um enquadramento geral só para recordar a legislação que enquadra esta temática e para recordar que, de facto, esta área foi pela primeira vez regulamentada pela Lei 45/2003, que estabeleceu as bases do exercício profissional dos terapeutas não convencionais, definindo as TNCs como aquelas áreas de atividade que partem de uma base filosófica diferente da medicina convencional e aplicam processos específicos de diagnóstico e terapêuticas próprias. E referindo, de facto, como áreas destas TNCs, aquelas que ali constam enumeradas, desde a acupuntura até a quiropraxia. Dizendo desde logo que o exercício profissional de quem se dedica a estas áreas seria exercido exclusivamente por profissionais detentores de habilitações legalmente exigidas e profissionais devidamente credenciados para o exercício. Pese embora o facto desta lei ser de 2003 e dispor ela própria que deveria ter sido regulamentada num prazo relativamente curto, o que é facto é que, como é sabido por todos, foi necessário de o aguardar até 2013 para que fosse publicada a regulamentação sobre esta temática. A própria regulamentação foi publicada através de uma lei, a Lei 71/2013, que desde logo tem a nota, que recordo, de que também incluía, além das outras seis áreas do catálogo inicial das TNCs, a medicina tradicional chinesa. E que definia que, de facto, o exercício das profissões de TNC ficaria reservado aos detentores de uma cédula profissional emitida pela CSS, e este é, portanto, o âmbito desta questão que nos foi colocada, e sendo essa cédula profissional reservada, ela própria, aos titulares de diploma adequado, entendendo-se diploma adequado como uma licenciatura numa das áreas das TNCs, obtida na sequência de um ciclo de estudos compatível com os requisitos fixados por portaria dos membros do Governo da Saúde e do Ensino Superior. O que é facto é que esta Lei 71/2013 foi depois, ela própria, regulamentada por um conjunto de portarias, que foram propostas em sede de um grupo de trabalho que funcionou no âmbito da Administração Central do Sistema de Saúde e haveria necessidade de conferir sentido prático à disposição transitória desta lei. Ao artigo 19, que se referia aos profissionais que se encontrassem em exercício de funções no momento da entrada em vigor desta lei. Sendo que esse artigo 19 dispunha que quem se encontrasse a exercer estas terapêuticas deveria, no prazo de 180 dias, a contar da entrada em vigor da regulamentação sobre ciclos de estudos especiais, formalizar um requerimento de pedido de reconhecimento do exercício profissional. Bom, o que é facto é que estes diplomas que enquadraram estes ciclos de estudos sociais foram publicados por um conjunto, uma leva de portarias, aquelas que refiro ali em nota de rodapé, as portarias 172B 2015 a 172F 2015, de 5 de junho de 2015, data sobre a qual, contados 180 dias, de forma não contínua, data que nos atirava, portanto, que apontava para o dia 19 de fevereiro de 2016. Ou seja, até 19 de fevereiro de 2016, foi necessário que a CSS procedesse aqui à recepção destes requerimentos. Sobre esses requerimentos, a CSS tinha, de facto, atribuições de avaliação de estar ou não preenchido um conjunto de requisitos legalmente enunciados e tomar uma de três decisões: atribuição de cédula, atribuição de cédula provisória ou, pura e simplesmente, não atribuição de cédula profissional. A legislação referia também um conjunto de aspectos relativos a temas mais de pormenor, portanto, o que fazer se os documentos de prova indicados fossem insuficientes, prazos para os requerentes apresentarem elementos adicionais, aspectos relacionados com taxas fixadas pela associadas ao pedido de cédula e matérias relacionadas com as adaptações das instituições de ensino superior aos tempos futuros e ainda temas relacionados com o regime legal de reconhecimento de graus académicos estrangeiros. Posto isto, posta esta fase de enquadramento então e sintetizando também um pouco o que aconteceu nos últimos tempos sobre este tema. Recordo, portanto, que a lei de 71 de 2013, 2 de setembro, fixava um prazo de 180 dias a contar da regulamentação dos ciclos de estudos, que estes foram publicados no dia 5 de junho, que os interessados tiveram, portanto, depois o prazo para este mesmo prazo, para requerer a cédula e que, portanto, esse prazo correu até 19 de fevereiro de 2016. Como tal, e porque a lei também o dispunha, a CSS disponibilizou uma plataforma aos interessados para poderem submeter os seus requerimentos da fórmula mais expedita possível e colocou um grupo de trabalho, também com composição também prevista numa das portarias, a analisar estes requerimentos. Portanto, o que estava previsto era que este grupo de trabalho para a avaliação curricular dos profissionais das terapêuticas não convencionais funcionasse na dependência da CSS e apresentasse as suas propostas de uma de três situações já referidas: atribuição de cédula provisória ou não atribuição ao Conselho Diretivo da CSS. Este grupo de trabalho foi depois inicialmente composto por um administrador hospitalar, no caso do Dr. Alberto Matias, nosso colaborador, mas também por um jurista e pelo próprio Presidente do Conselho Consultivo da DGS, foi recentemente reforçado face ao volume de trabalho e à complexidade com que, de facto, nos confrontámos. E, portanto, o que nós recebemos ao longo deste prazo foram 3.104 requerimentos que foram submetidos na plataforma que antes mostrei, e mais 306 requerimentos que, por dificuldade dos próprios interessados, acabaram por ser submetidos por correio, facto que, obviamente, a CSS aceitou na medida em que tinha subjacente dificuldades de utilização da plataforma. A análise dos requerimentos passava pela verificação de um conjunto de aspectos legalmente definidos e aos quais está conferida pela sua verificação e pela sua diferente verificação um sistema de pontos, sendo que um somatório de pontos igual ou superior a 14 pontos permite um parecer no sentido da atribuição de cédula, uma classificação entre 8 e 13 pontos, um parecer no sentido da atribuição de uma cédula provisória e uma classificação inferior a 8 pontos, um parecer no sentido da submissão a outros critérios de avaliação, designadamente a passagem por uma comissão extraordinária de peritos, ela própria também já constituída e designada e publicitada no site da CSS. Significa, em termos sintéticos, e indo à questão que nos colocam, que ao longo destes meses foram analisados pela CSS 3.410 requerimentos, cujos resultados se encontram sintetizados neste quadro e que significam que em cerca de 1.900 casos, 1.924 para ser mais precisa, ou seja, o somatório dos 675 com cédula definitiva e dos 1.249 com cédula provisória corresponderam ao parecer favorável à emissão de cédulas, de dois tipos. Em 980 casos foram pedidos elementos adicionais que aguardamos. Em 442 casos houve um parecer no sentido de não atribuição de cédula e em 64 casos um parecer de encaminhamento para avaliação da documentação remetida por peritos extraordinários, extraordinariamente designados. A representação destes pedidos em termos das várias áreas com ciclos de estudos especiais legislados e, como tal, possibilitados, relativamente aos quais é possível fazer o requerimento, é esta, portanto, uma distribuição onde a área da osteopatia e da acupuntura são claramente as dominantes. E, finalmente, dizer-vos que aquilo que foi a experiência da ACSS relativamente a esta área é de que é uma área mais difícil e mais complexa do que se pudesse imaginar numa primeira análise, e isso decorre, essa dificuldade, essa complexidade decorre do número e diversidade dos pedidos, portanto estamos a falar de várias áreas, da própria dificuldade de análise dos diplomas apresentados e, claro, está do facto de ter sido a primeira vez que se fez uma análise deste tipo. Gostava de dizer-lhes que as próximas etapas que temos como preocupações e que envolvem não só a tutela da saúde, mas também a ciência e o ensino superior, são de facto a definição dos ciclos de estudos de homeopatia e medicina tradicional chinesa, que ainda não estão, por ainda não terem os seus ciclos de estudos definidos, não podem ser objeto de pedido de cédula. O enquadramento de quem iniciou a atividade após a entrada em vigor desta Lei 71/2013, com duas hipóteses, pelo menos, de resolução, que nós, como órgão técnico, como entidade técnica, nos atrevemos a deixar à consideração, e depois a questão da regulamentação do regime das instituições de formação e ensino não superior que se encontram a ministrar cursos nestas áreas. Termino deixando-lhes a indicação do portal do SNS, sítio da ACSS, onde poderão encontrar informação mais detalhada sobre esta temática, designadamente a identificação dos profissionais que já têm cédulas emitidas e que não é necessariamente correspondente com a do número de profissionais que têm pareceres favoráveis. Portanto, a seguir à emissão de um parecer favorável, e neste momento todos os requerimentos tiveram já um parecer, há ainda um processo de comunicação das decisões aos interessados que neste momento estamos a realizar e que estará garantidamente concluído no início do próximo ano. E terminei, muito obrigada pela atenção.
Muito obrigado. Eu penitencio-me de um erro que cometi, que foi que a senhora deputada Patrícia Fonseca devia ter, antes desta explanação, e que desde já agradeço, a forma clara e sintética que nos trouxe aqui todas as explicações e de uma forma que conseguiu também tocar todos os pontos aqui em relação a esta situação. Eu dava a palavra à senhora deputada Patrícia Fonseca, sendo que devia ter dado antes, mas peço imensa desculpa, foi uma falha minha. Faz favor, senhora deputada.
Muito obrigada, senhor Presidente. Não tem importância nenhuma, até por acaso foi bastante útil a doutora Marta Temido ter feito a apresentação inicial, porque que eu desde já cumprimento na pessoa, portanto, a ACSS, na pessoa da doutora Marta Temido. Foi bastante elucidativa a explicação que aqui nos trouxe. E responde já a algumas questões que eu tinha aqui para lhe colocar. Todavia, a razão, deixe-me apresentar as nossas preocupações com este, na entrega deste requerimento, que tem a ver com, como a doutora aqui referiu, portanto, a regulamentação das terapêuticas não convencionais tem já um período muito longo, tem vindo a acontecer, tem demorado muito tempo. Como não está concluída no passado ano de 2015, a autoridade tributária e, portanto, disputou aqui, houve aqui, peço desculpa, a Assembleia da República esteve bastante envolvida nesta temática das terapêuticas convencionais, não convencionais, novamente, porque em 2015 a autoridade tributária emitiu um parecer que veio cobrar o IVA, obrigar os terapeutas a cobrarem IVA, com retroatividade de 4 anos, o que colocava em causa a viabilidade económica de um conjunto enorme de entidades. Este processo aconteceu, no nosso entendimento, e daquilo que chegámos à conclusão de várias entidades que ouvimos, aconteceu sobretudo porque havia uma falta de enquadramento objetivo da atividade das várias terapêuticas em sede, portanto, quando os profissionais se iam inscrever nos serviços de finanças, o que originou uma dualidade de critérios, portanto, havia profissionais que cobravam, que estavam isentos de IVA e, portanto, não cobravam, e havia profissionais que na altura, quando se foram inscrever, não foram inscritos como isentos de IVA e, portanto, que cobravam IVA aos seus utentes daí essa dualidade de critérios e há aqueles que, supostamente, até à data estariam isentos de IVA, a autoridade tributária entendeu que não deveriam estar. Essa situação deu origem a uma petição, a várias iniciativas legislativas, que penso a doutora talvez tenha conhecimento, e a lei já foi, está para promulgação do Presidente da República, penso que não foi ainda publicada. O grupo parlamentar do CDS preocupa-se, tem-se empenhado imenso desde muito cedo na regulamentação das terapêuticas não convencionais e uma preocupação para nós é a garantia da qualidade do serviço e quer que isso, com as vantagens e com a importância que isso tem, quer para os utentes, quer também para os próprios profissionais. Daí a importância da regulamentação destas profissões. Fico satisfeita ao saber que já há um conjunto grande de cédulas atribuídas, que de facto essa informação não era conhecida, portanto não estava disponível no site. Depreendo daquilo que a doutora disse, que até ao final do próximo ano, presumo 2017 que está a entrar, ou para comunicarem aos interessados a atribuição destas cédulas, ou 2018?
Não,
2017,
não.
Pronto,
não, que estamos... 2016. Portanto,
a doutora disse que já estavam decididos, mas ainda não estavam comunicados aos interessados.
E que no final, início de 2017,
17, pronto,
até ao final de 2016, o mais tardar início de 2017, as comunicações terão feitas.
Das suas palavras. Na sequência das iniciativas legislativas relativamente à questão do IVA, foi constituído um grupo de trabalho e foram ouvidas as entidades todas envolvidas no processo. Portanto, não só terapeutas, associações representativas dos terapeutas e a ordem dos farmacêuticos, dos enfermeiros, dos médicos, portanto, um conjunto de entidades. Na sequência dessas audições, levantaram-se um conjunto de questões para nós preocupantes, sobretudo com a atribuição das cédulas e que estão aqui espelhadas também na apresentação que a senhora fez. Porquê? Porque a Lei 71 de 2013 tinha, de facto, a disposição transitória para a atribuição para os profissionais que estavam a exercer a profissão à data de entrada em vigor da lei. O que acontece é que, na prática, só pode exercer a profissão quem tem a cédula. E a demora na atribuição das cédulas coloca estes profissionais numa situação de dúbia, portanto, no fundo, não é que estejam fora da lei porque eles apresentaram os seus pedidos, mas coloca também os utentes numa situação em que não há segurança de que todos os utentes estejam a ser tratados ou por profissionais que têm a competência para tal e, portanto, aos quais poderá ser atribuída a cédula profissional. Também nos foi relatado alguma alguma dúvida, muitas dúvidas relativamente aos peritos, portanto, à nomeação, de qual foi a forma em que os peritos foram selecionados, como é que, relativamente também ao reconhecimento do ciclo de estudos, eu sei que não tem a ver com a ACSS, mas no fundo a ACSS tem a tutela, portanto, e tem um papel importantíssimo relativamente a esta matéria. Doutora, no final, portanto, já depois de nós termos apresentado, e para terminar, Sr. Presidente, já depois de nós termos apresentado este requerimento, ouvimos a APSANA e que nos trouxe aqui a preocupação dos profissionais que tinham a sua formação concluída à data de 19, à data de entrada em vigor da lei, que na prática não podem pedir a cédula profissional. E, portanto, que este tema que a senhora aqui trouxe, que tem duas hipóteses colocadas, e, portanto, nós pensamos que esse processo é urgente. Paralelamente, para além destes 3.500 profissionais que pediram a emissão da cédula, aquilo que os números que nos chegaram e que são conhecidos e que todos falam são que haverá cerca de 20 mil profissionais de terapêuticas não convencionais. E, portanto, a pergunta é o que é que, aonde estão estes 17 mil a 6.500 profissionais que supostamente existem, que não pediram cédula, estão a exercer ou não estão a exercer, têm a possibilidade de... tem de haver, certamente, um período transitório. No fundo, o que nós gostaríamos era que todos, certamente, que este processo estivesse regulamentado o mais depressa possível, para bem de profissionais, mas sobretudo dos utentes que utilizam estes serviços de saúde. Obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu dava a palavra ao Sr. Deputado Cristóvão Simão Ribeiro. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Presidente da CSS, Conselho Diretivo, Dra. Marta Temido. Em primeiro lugar, agradecer-lhe a sua vinda à Comissão de Saúde e serei bastante breve nas questões que vou colocar, apenas para tentar entender aquilo que é alguma distância relativamente a notícias que vieram ao público há cerca de mais ou menos um mês e aquilo que, felizmente, a doutora Marta Temido aqui nos apresentou, que em todo caso é um cenário bem mais positivo do que aquele que tinha vindo a ser noticiado. Mas aquilo que efetivamente foi noticiado, por exemplo, pelo Jornal Notícias a 1 de novembro de 2016, foi que cerca de 200 pessoas que se candidataram ou que solicitaram emissão de cédula profissional, cerca de 2 mil pessoas ainda não tinham obtido resposta a esses mesmos pedidos e que apenas mais ou menos sensivelmente 1.500 teriam sido emitidas ou tinham tido resposta por parte da ACSS. Aqueles dados que a doutora Marta Temido aqui traz são completamente diferentes, ou seja, diz-nos que mais ou menos 1.932 cédulas foram emitidas todas as outras foram, portanto, não emitidas, mas em todo caso um processo que estará concluído e pouca gente ou ninguém foi deixado sem resposta. Portanto, a pergunta que lhe coloco é muito simples: se estas notícias são fundadas, se são infundadas, se realmente o processo estava bastante avançado ao ponto de se poder ter concluído neste espaço do mês, ainda bem, e também deixar-lhe mais duas questões muito pragmáticas, que são as seguintes. Foi aqui referida pela senhora deputada do CDS-PP que existem cerca de 20 mil profissionais que não solicitaram a emissão de cédula profissional. E, portanto, aquilo que lhe pergunto é se encontra alguma explicação lógica para este facto, que não deixa de ser preocupante aos nossos olhos, porque, efetivamente, há uma ausência de certificação, de habilitação e de qualidade para o exercício destas práticas, e também deixar-lhe outra pergunta, que é se a CSS dispõe de funcionários específicos e qualificados para este efeito, em suma, se existe um corpo de pessoal que se dedica exclusivamente a esta matéria, ou se é pessoal mais indiferenciado que vai fazendo a triagem deste tipo de emissão de cédulas. E, portanto, é tudo, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Sr. Deputado, passava então a palavra e dava a palavra ao Sr. Deputado António Salles, do Partido Socialista. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Doutora Marta Temido e Sr. Doutor Alberto Matias, pela vossa vinda à Comissão de Saúde. Sra. Doutora, nós sabemos de facto que a ACSS é a entidade responsável pela emissão de títulos profissionais para as terapêuticas não convencionais. Consideramos que de facto é um documento de extrema importância e é um comprovativo emitido pelo Ministério da Saúde que, no fundo, atesta a adequabilidade da formação académica com a prática clínica. É, por assim dizer, um reconhecimento oficial das habilitações das respectivas profissões para o exercício legal. Permite, por outro lado, também aos cidadãos a consulta dos profissionais e, portanto, acaba por ser uma salvaguarda, quer para os profissionais, quer para os cidadãos. Assim sendo também, dada a complexidade deste processo, compreendemos que tenha que ser um processo de avaliação transparente, ético, responsável e que por isso exija a serenidade suficiente e a tranquilidade suficiente para que possa ser exercido convenientemente, com uma avaliação caso a caso, uma avaliação responsável e o ritmo, que é no fundo o fundamento do requerimento do CDS, o ritmo deve ser aquele que estabeleça uma malha o mais adequada possível a um serviço prestado com qualidade. E por isso compreendemos que esse ritmo deva ter essa adequabilidade. Relembro também que é necessário, na avaliação destas situações, avaliar múltiplos requisitos, avaliar habilitações literárias e académicas, experiências profissionais, evidenciar muitas vezes a equivalência de cursos provenientes do exterior, que são necessários avaliar equivalências, avaliar pontuações, depois colocar em plataformas online, que muitas vezes as plataformas online não funcionam com a celeridade com que todos nós gostaríamos. E tudo isto, como é óbvio, também compreendemos que leva a diferentes tempos de análise para que desemboque naquilo que são, por um lado, células indiferidas, por outro lado, células emitidas, por outro lado ainda, células que necessitam de informações adicionais. E, portanto, nós percebemos perfeitamente todos estes tempos que são necessários. Eu gostaria também, se me permite, relembrar que o CDS-PP, que fez este requerimento e que fundamentou este requerimento e que nós acompanhámos e bem, porque pela preocupação, mas que de facto relembro que não teve a mesma preocupação há 4 anos atrás, entre 2011 e 2015. Eu relembro apenas alguns números, deram entrada 3.410 requerimentos para cédulas profissionais no âmbito das TNCs. A sua avaliação foi concluída em 12 de dezembro de 2012 e, pasme-se, foram atribuídas neste período 80 cédulas profissionais até à posse do 21º Governo Constitucional. Eu repito, foram emitidas 80 cédulas profissionais. Após a tomada de posse do 21º Governo Constitucional, foram emitidas, pelo que a senhora acabou de dizer, 1.078 cédulas, ou seja, estamos a comparar 80 cédulas profissionais do anterior governo com 1.078 cédulas profissionais deste governo. E, portanto, percebemos um pouco esta discrepância de emissão de cédulas profissionais. E estes 1.078 cédulas profissionais não contam com a informação suplementar de alguns processos, bem como aqueles que estão em reanálise. E por isso, doutora, a primeira pergunta que eu gostava de lhe fazer era se de facto me confirma estes números, porque de alguma forma vem diluir o fundamento do requerimento do próprio CDS-PP, que nós, repetimos, acompanhamos com a devida preocupação. Gostaria também de lhe colocar a seguinte questão, que é o seguinte, sendo o nível de pedidos que estão ainda no circuito relativamente altos, gostaríamos de saber qual o tempo que provavelmente vai demorar a responder a estes pedidos e qual a expectativa também relativamente às respostas às situações que estão pendentes. Uma terceira questão é relativamente à homeopatia e à medicina tradicional, que sabemos que ainda não têm aprovados os ciclos de estudos especiais. Qual será também a expectativa no que respeita à aprovação, após a aprovação destes ciclos de estudos especiais para estas duas terapêuticas não convencionais, a homeopatia e a medicina tradicional chinesa? E para terminar, a pergunta óbvia nestas questões, o que acha necessário fazer para evitar que estas situações se possam vir a repetir e que de uma forma definitiva possam decorrer da forma mais fluida possível? Muito obrigado, Sr.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava então a palavra agora ao Sr. Deputado Moisés Ferreira do Bloco de Esquerda, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, cumprimentar a Dra. Marta Temida e o Dr. Alberto Matias, em nome do Bloco de Esquerda. Dizer só, a título de contextualização da minha intervenção, que Como é sabido, o Bloco de Esquerda, desde o primeiro momento, se empenhou muito na questão do reconhecimento e da regulamentação das agora chamadas terapêuticas não convencionais, por duas razões essenciais. Primeiro, por reconhecermos que, efetivamente, aquelas que hoje são reconhecidas em lei trazem benefícios para a saúde dos seus utilizadores. E depois, uma segunda questão, pelo facto de o reconhecimento e a regulamentação, efetivamente, ser a única forma que permitia separar o trigo do joio. Há, efetivamente, profissionais de TNCs que são muito profissionais, que têm as competências e as técnicas necessárias para aplicar técnicas e terapêuticas que têm, efetivamente, benefício na saúde dos utentes. Sabemos que há muitos outros que não têm. E, portanto, a regulamentação é a forma de separar estes dois campos que estavam muito juntos quando os dois operavam num mercado que não era regulamentado, etc. A questão das cédulas profissionais é, como se percebe, extremamente importante para isto, porque a emissão da cédula profissional, o reconhecimento de que um determinado profissional tem as competências técnicas, académicas, de outro tipo de formação, de prática já laboral na área, a cédula profissional é que vai permitir depois que tanto os utilizadores percebam quem é que efetivamente é um terapeuta não convencional e quem é que não é. E por isso nós vimos sempre com muita preocupação atrasos que eram noticiados na análise dos processos e na emissão de cédulas. A informação que nos traz agora mostra, enfim, que até ao final do ano os pedidos que foram entrados estarão analisados e resolvidos. É uma boa notícia, mas não poderia deixar de perguntar o porquê, o que é que levou a que o processo se arrastasse, o que é que atrasou. A doutora Marta Temido disse na sua intervenção inicial que a determinada altura perceberam que o processo era mais complexo do que inicialmente pensavam que fosse. E a que é que se deveu essa complexidade? Tem a ver, por exemplo, com dificuldade no reconhecimento de competências? É uma questão. E como é que chegaram à uniformização desse reconhecimento para ter um tratamento igual para todos os pedidos? Teve a ver com a falta de profissionais que estivessem adstritos a esta análise destes pedidos? E como é que conseguiram agora, numa fase mais recente, efetivamente serem mais expeditos na análise? Uma outra questão tem a ver com os pedidos de cédula que, enfim, que não foram deferidos e que terão que ir, pelo que percebi, à Comissão de Peritos. Qual é o procedimento aqui? A Comissão de Peritos pode reavaliar o processo, pode pedir documentação adicional, informação adicional, o que é expectável que aconteça a cada um destes pedidos? Será analisado caso a caso, suponho, mas o que é expectável que aconteça? Agora, existem depois outras questões que têm a ver, em última análise, com a emissão de cédulas, que já não têm tanto a ver com os procedimentos de análise dos pedidos, mas que impactam negativamente na emissão de cédulas e na regulamentação. O facto de ainda não existirem as portarias de homeopatia e medicina tradicional chinesa. É óbvio que isso impede que os profissionais de homeopatia e de medicina tradicional chinesa possam solicitar cédulas profissionais. De que forma o atraso na emissão destas portarias está a impactar negativamente o pedido de cédulas? Se está, se não está. E se pode estar a prejudicar de alguma forma os profissionais destas duas terapêuticas. E uma outra questão que tem a ver com o facto de os profissionais que acabaram, enfim, os cursos depois de 2013, muitas vezes dizerem ou darem a entender que estão aqui um bocadinho em terra de ninguém. porque e os profissionais para futuro podem estar na mesma situação, porque estamos a ver que mesmo por parte de instituições de ensino superior é complicado arrancar concursos que sejam reconhecidos e que sejam compatíveis com os ciclos de estudo. Continuam a haver, as escolas de formação continuam a inscrever e a abrir turmas de formação. Os formandos, eu terminarei, Sr. Presidente, os formandos inscrevem-se com a expectativa de, no final do curso de formação, poderem exercer uma profissão e, neste momento, estão impossibilitados de aceder às cédulas, porque estes cursos de formação não conduzem a uma licenciatura, mas, por outro lado, existe uma grande dificuldade na abertura de licenciaturas destas terapêuticas. E isto só para concluir da seguinte forma. O que é que acham, é uma opinião que peço, o que é que acham que seria importante para agilizar a abertura de cursos destas terapêuticas, portanto, que conduzam às licenciaturas? Segundo, se pensa aqui um novo período transitório para estas pessoas que se inscreveram em escolas de formação pós-2013 e que neste momento não podem ter acesso a cédulas profissionais. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra então à Sra. Deputada para concluirmos esta ronda. Carla Cruz, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento em nome...
Já agora, só tem esta vez. Não tem mais nenhuma intervenção nesta ronda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, a doutora Marta Temida, doutor Alberto Matias. Agradecer, de facto, as informações que aqui nos trouxeram e que creio que apaziguam algumas das nossas preocupações também, não é? E razão pela qual nós também viabilizamos o requerimento do partido do CDS-PP. Entendemos, desde a primeira hora, que a necessidade da regulamentação das terapêuticas não convencionais. E entendemos esta necessidade da regulamentação por duas vias: pela segurança para quem, os cidadãos que recorrem às terapêuticas não convencionais, e também para os próprios profissionais que as exercem e que permite, no entendimento do PCP, separar o trigo do joio, porque de facto há. E a regulamentação, no nosso entendimento, deve servir precisamente para isso, para dissipar de uma vez por todas dúvidas que possam existir e que ainda existem e persistem relativamente às terapêuticas, aos profissionais que as exercem e, portanto, haver uma regulamentação é crucial para esse fator também. Vou repetir, obviamente, algumas questões que aqui já foram colocadas e uma questão é precisamente, até pegando nas palavras da doutora Marta Temido, que disse que a partir de certo momento houve necessidade de um reforço da equipa para, tendo em conta a complexidade. Se nos pode dar informações mais precisas ou concretizar esta dificuldade, que penso que isto é importante, e até porque no seio dos pedidos de audiência ao Grupo Parlamentar e até no Grupo de Trabalho que foi constituído sobre as últimas iniciativas legislativas aqui na Assembleia da República, muitas associações representativas dos terapeutas não convencionais alertavam para alguma... vou utilizar este termo, opacidade no processo de certificação. E, portanto, acho que este momento aqui é oportuno também para este cabal esclarecimento sobre este processo. Quais foram, de facto, as dificuldades e quais são as dificuldades que ainda se deparam relativamente, se é na instrução dos processos, se é na não adequação dos documentos, nos certificados que apresentam. Esse também acho que é um aspecto que deve ser aqui colocado. Depois, uma outra questão tem a ver com... é certo que não é da competência da ACSS, aqui também já foi dito, mas importa realçar esse aspecto, que é a regulamentação da homeopatia e da medicina tradicional chinesa. O que é que, de momento, o grupo parlamentar já endereçou perguntas ao Governo, quer ao Ministério da Ciência, quer ao Ministério da Saúde, e a informação que tivemos é que estariam a aguardar pareceres relativamente, até inclusivamente no enquadramento da OMS, para poder enquadrar estas terapêuticas. Foi esta a informação que nós tivemos e que, portanto, e também pela ausência de cumprimento dos requisitos da A3ES, que é a entidade que acredita os cursos, nomeadamente pela inexistência de mestres e doutores nestas áreas. E, portanto, o que informações, que conhecimento é que tem a ACSS sobre isso, que acompanhamento está a ser feito, porque, de facto, também... A não conclusão do processo da regulamentação, e nomeadamente da questão dos ciclos de estudo, pode levar a algumas dificuldades. E, portanto, e a última questão era relativamente a este enquadramento para aqueles que iniciaram a atividade após a entrada em vigor. A doutora Marta falou-nos de duas vias. O que é que nos pode ainda acrescentar mais sobre esta informação que colocou no slide? E mais uma vez também agradecer a disponibilização desta informação, que eu creio que é muito importante para os grupos parlamentares. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhora deputada. Concluímos aqui. Eu dei mais tempo a todos, como viram, mas poderemos fazer uma pergunta final depois da. Mas penso que estaremos nessa disponibilidade para depois colocarmos uma pergunta final, se for o caso. Dava a palavra então à doutora Marta Temido para nos explicar e nos responder, sendo o caso, às questões colocadas pelos seus deputados. Faz favor, senhora doutora.
Muito obrigada por todas as questões que eu tentarei responder, esperando não me esquecer de nenhuma. Por um lado, a questão da preocupação com o lapso de tempo decorrido entre o momento em que era devido a atribuição de cédula e o momento em que ela pode, de facto, concretizar-se através da respectiva emissão. É evidente que não é uma circunstância que também não motive as nossas preocupações e os nossos esforços, porque temos a consciência plena da importância de que se reveste para os próprios, para os demais agentes do setor e para a comunidade em geral, e sobretudo para os utilizadores, para os utentes, para os doentes, a questão do reconhecimento social associado à atribuição da cédula. Todas as matérias relacionadas com segurança e designadamente segurança jurídica, de facto, beneficiam, têm uma vertente garantística a partir da atribuição da cédula profissional em qualquer profissão que seja, e nas áreas que contendem com a saúde de uma forma muito particular. Depois, feita esta nota inicial, portanto, de que, sem dúvida nenhuma, esta é uma área que motiva, é uma área que está dentro das nossas prioridades, dizer-lhes que compreendemos o embaraço que pudesse suscitar-se a outras entidades, designadamente a Autoridade Tributária Aduaneira, para eventuais avaliações de isenções a existirem ou de eventual direito a elas, no facto de haver um exercício profissional que não tivesse a correspondente cédula. E, obviamente, que também nessa matéria, esse foi um dos factos que impulsionou o nosso esforço de resposta mais rápida a estes pedidos. Dizer-lhes que a nossa intervenção neste tema não se esgota, de facto, e isso é um dos sinais da complexidade, não se esgota no facto, de facto, nem na... Não se esgota apenas na emissão da cédula. Nós também procuramos, por exemplo, a comunicação destas atribuições à entidade reguladora da saúde, porque sabemos que a posse do título não é bastante, à luz daquilo que é o nosso enquadramento para este exercício, para que tudo seja considerado conforme. Estamos também, por exemplo, a falar das matérias relacionadas com o licenciamento dos locais onde estas atividades são exercidas e, portanto, a CSS tem uma preocupação de garantir uma integração, digamos assim, da sua atividade naquilo que lhe chega, com informações, com requerimentos, com os profissionais, com as associações, de hoje à manhã, com as associações de ensino que estejam a administrar formação nesta área, mas também com as entidades que estão a jusante, sejam elas reguladores ou autoridades tributárias. Por outro lado, dizer-lhes que, de acordo com aquilo que é a nossa, com a nossa percepção, o número de profissionais que tem sido veiculado, de 20 mil profissionais, poderá ser ou não uma realidade. Não, só por estimativas e baseadas naquilo que são as informações das associações que trabalham nesta área é que nós podemos, de facto, chegar a este número. O que nós sabemos é que recebemos mais de 3 mil pedidos relativos a estas cinco áreas de terapêuticas não convencionais que têm já os seus ciclos de estudos definidos. Será crível que estejam nas duas áreas, homeopatia e medicina tradicional chinesa, que falta terem os seus ciclos de estudos apoiados, os restantes? Provavelmente não. Os 20 mil profissionais que são invocados pela comunicação social e que são referidos como um número que não tem uma base de informação clara, mas que é a referência que costumamos, de facto, todos ouvir, são apenas referentes a estes profissionais que se encontravam a exercer à data da entrada em vigor desta lei, porque é, de facto, disso que estamos hoje aqui a tratar. Nós, se há a melhor opinião, o objeto da pergunta era o que é que aconteceu para o ritmo de emissão de cédulas profissionais ao abrigo da disposição transitória, sendo que a disposição transitória abrangia apenas os profissionais que se encontravam em exercício de funções no momento da entrada em vigor da lei, não tenha sido feito ao ritmo a que todos desejaríamos. E, portanto, nós também não sabemos exatamente qual é o número de profissionais que terão começado a exercer funções depois do momento que esta data, e recordo que a legislação é de 2013, não é de agora, a partir do momento em que esta legislação marcou, de facto, essa fronteira cronológica. E outros que, entretanto, tenham entrado com licenciaturas do estrangeiro. Nós também tratamos esses pedidos. Esses pedidos não estão aqui nesta estatística, porque não era esse o objeto da pergunta. Mas, obviamente, que são insuficientes para atingir esse número que temos estado a utilizar como número referido. Não digo de referência, mas talvez antes referido. Portanto, a expectativa será de que nas fases subsequentes de reconhecimento mais profissionais possam, de facto, vir a requerer e obter, se reunirem os requisitos para isso, as suas cédulas profissionais. Depois dizer-lhes também que, de facto, entre o momento, e agora dirigindo-me talvez mais ao Sr. Deputado Cristóvão Simão Ribeiro, dizer-lhes que houve, de facto, uma evolução significativa que se acelerou por razões óbvias, porque estes processos ganham celeridade à medida que os técnicos ganham contacto com as questões, com os pedidos e que se vulgarizam com o tipo de dificuldades que têm e que discutem entre eles respostas possíveis para lhes dar e uniformizam procedimentos de uma forma implícita e, portanto, é natural que o ritmo seja um ritmo crescente e é um facto que houve uma evolução significativa entre novembro e a data que nos encontramos, também porque nós próprios impusemos um ritmo superior nos últimos tempos e, como lhes disse, integramos mais elementos do que aqueles que a equipa tinha no momento em que começou a funcionar. A equipa começou a funcionar com 3 elementos e com esta referência, visto também as perguntas que me fizeram sobre as competências desta equipa, são pessoas que têm, sobretudo o Dr. Alberto Matias, uma longa experiência desde uma fase anterior ao enquadramento legal deste tema, que acompanharam este tema desde a Direção-Geral da Saúde, desde as suas primeiras discussões e que, portanto, consideramos um dos elementos é o próprio Presidente do Conselho Consultivo das Terapêuticas Não Convencionais e, portanto, acreditamos que sejam os mais competentes para a função. Isto para lhes dizer ainda que há uma nuance que me permito voltar a sublinhar, que pode não ter ficado suficientemente clara na minha apresentação, porque de facto houve referência a alguns números, para mim já muito repetidos, mas eventualmente para quem toma conta primeiro com eles, não tão fáceis de ser apreendidos, até porque têm noções subjacentes que são distintas. Nós apreciámos 3.400 pedidos, relativamente 3.410, relativamente destes 3.410, 1.924 tiveram um parecer de atribuição de cédula definitiva ou provisória, mas ainda só foram comunicados, e é aí que estamos agora a concentrar os nossos esforços nos próximos tempos, 1.158 destas decisões. A burocracia, os circuitos, os procedimentos, as garantias necessárias à comunicação efetiva são também aspectos importantes no processo, e era isso que lhes dizia no início da minha apresentação, que contávamos realizar até ao final deste ano ou final da primeira semana de janeiro. E há também comunicações a fazer relativamente a cédulas não atribuídas. Foram já feitas todas as comunicações relativamente à necessidade de elementos adicionais, portanto, os tais 980 pedidos. Portanto, isto para lhes dizer que há aqui, apesar de todos os pedidos entrados terem neste momento um parecer técnico e uma decisão do Presidente do Conselho Diretivo da ACSS sobre o mesmo, que é isso que a lei refere que tem de acontecer, há agora a fase da comunicação e há a fase que consideramos muito importante e que está legalmente prevista de carregamento no portal, de atualização da informação que está no portal. Há um registro público, há uma informação pública obrigatória que ainda não está atualizada no portal, é aquilo em que estamos a investir agora, que terá que permitir a qualquer interessado verificar se aquele concreto profissional tem ou não tem uma cédula emitida. Portanto, há esses aspectos de trabalho que estão em curso. Depois, dizer-lhes também que, de facto, as plataformas não são, sobretudo quando são desenhadas especificamente para, não têm logo a perfeição e a agilidade que se desejaria, foi isso mesmo que levou a que nós aceitássemos pedidos, requerimentos em papel, não obstante o facto de, idealmente, todos os requerimentos terem sido submetidos eletronicamente, e não conseguimos conseguimos ainda que as plataformas nos libertem tempo de trabalho de análise dos técnicos, que é o passo para o qual também queremos caminhar. Isso permitirá duas coisas, não só agilizar o processo, mas também conferir-lhe, mais que não seja do seu ponto de vista da análise externa, da auditoria externa, ainda maior transparência. Se o carregamento da informação, e eu passei um diapositivo em que se mostrava aquilo que são os critérios fixados na portaria 181 para a avaliação destes conjuntos documentais, são aspectos muito objetivos e, portanto, se a escolaridade está ao nível do nono ano ou está ao nível do doutoramento e daí decorrem pontos, atribuição de pontuações diferentes, é algo de muito objetivo. O que não é fácil é a avaliação e a leitura dos enormes acervos documentais que os interessados carregam nas plataformas, e foi isso que contribuiu para a morosidade deste processo. Portanto, os interessados não se limitam, nem poderia ser, a dizer quantos pontos pensam que têm, como é óbvio, têm que carregar informação que permita essa comprovação. E, de facto, foi essa verificação documental, em alguns casos extensíssima, que obstaculizou e dificultou o ganhar ritmo nesta fase inicial do trabalho. Depois dizer-lhes também que, portanto, além de estarmos a trabalhar no sentido de implementar aqui, em relação à plataforma e com os serviços partilhados do Ministério da Saúde, os automatismos possíveis, dizer-lhes também que é importante referir que, relativamente à homeopatia e à medicina tradicional chinesa, a CSS também propôs em devido tempo, ou seja, no mesmo momento em que propôs a regulamentação dos outros ciclos de estudos especiais, propôs também a regulamentação destes ciclos de estudos, mas a decisão não foi ainda tomada, tanto quanto é do nosso conhecimento, e, portanto, é uma matéria que transcende a nossa esfera de intervenção, mas pela qual aguardamos, também com a preocupação de que daí resulte maior transparência, maior segurança, no fundo tudo aquilo que nós ambicionamos e que eventualmente poderá não estar ainda tão nítido nestas duas áreas. Dizer-lhes que quando forem publicados esses dois diplomas, essas duas portarias, presumindo que serão portarias à semelhança do que aconteceu com as outras cinco áreas, se iniciará para estes profissionais um novo período transitório. Ou seja, quem estava a exercer à data de início, de entrada em vigor da lei de 2013 nas áreas da homeopatia e medicina tradicional chinesa, terá um novo período de 180 dias específico após a publicação dos diplomas referentes aos ciclos de estudos. Depois, referir-lhes também que, tanto quanto é do nosso conhecimento, neste momento há cinco licenciaturas em osteopatia, que iniciaram os seus ciclos de formação nos anos 2016-2017, portanto, que estão a começar a ministrar formação, começaram a ministrar formação nesta área, e que depois terão um processo já específico, próprio, já não abrangido por este período transitório. Finalmente, dizer-lhes ainda uma coisa, em relação aos peritos, que os peritos designados para esta avaliação complementar são ou membros do Conselho Consultivo ou elementos por estes indicados, e, portanto, a opacidade que é suscitada, penso que será uma matéria que se coloca em relação a estes peritos como em relação a quaisquer outros. Portanto, há sempre, obviamente, uma necessidade de nos esforçarmos por conferir a maior transparência às pessoas que escolhemos e à forma como elas trabalham, mas não encontramos aqui uma preocupação diferente daquela que encontramos quando trabalhamos noutras áreas. E, salvo erro, terminar dizendo-nos que, de facto, aquilo que nos norteia agora é a nossa disponibilidade para explicar as soluções que temos para aquilo que falta fazer e para conferir publicidade àquilo que fazemos através dos instrumentos mais em uso nos tempos que vão correndo e que são, de facto, o portal do SNS e o sítio da CSS. Não sei se consegui responder a tudo. Sr. Presidente.
Eu penso que... não sei se... Eu dava 10 segundos a cada senhor deputado para colocar aí umas questões finais, porque temos outra audição a seguir, temos mais duas audições a seguir, portanto... E temos já na sala de espera o Sr. Diretor-Geral de Saúde. Não é que seja mais importante que os outros, mas tem uma audição também marcada. Senhora Deputada Patrícia, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só muito telegraficamente... Para dizer, não posso deixar de o fazer ao deputado António Salles, que a minha intervenção, o requerimento apresentado pelo CDS e a minha intervenção, penso que ficou patente aquilo que eu disse, talvez só o deputado António Salles é que tenha entendido a minha intervenção como um ataque, quer ao Governo, quer à própria ACSS. Não foi de todo isso. Portanto, nós, o nosso propósito com este requerimento e ouvirmos estas entidades que pedimos, solicitámos audição, foi numa preocupação de saúde pública. Pública e de, no fundo, regulamentação critérios de garantia de qualidade do serviço para os utentes e para os profissionais e, portanto, não se trata aqui de dizer, não queremos, não sequer vou responder às suas acusações de quem é que se aprovou mais, porque não é o Governo que aprova os pedidos, são os serviços e, portanto, não é isso que está aqui em causa e não foi de todo aquilo que pretendemos aqui trazer. Só uma nota final relativamente àquilo que a doutora Marta Temido aqui nos disse na sua intervenção final, quando diz que mais profissionais poderão exercer, portanto, à partida, quando à medida que forem, quando tiver este processo todo resolvido, sobretudo para aqueles que concluíram os estudos depois de 2003, mas no fundo eu acho que o importante é tentarmos perceber quando é que isso poderá, porque põe em causa a tal qualidade do serviço e a tal garantia de saúde pública que todos, certamente aqui nesta sala e no país, desejamos. E mais uma nota só, mesmo para terminar, que a preocupação que nos foi chegada de pessoas que concluíram os estudos, os ciclos de estudos depois de 2013, foi que nenhum destes profissionais, a partir do momento em que a lei está regulamentada e que é obrigatório, só pode exercer quem tem cédula profissional, o facto das pessoas não poderem pedir cédula profissional faz com que não tenham na prática acesso à profissão, ou seja, não conseguem de todo exercer porque ou exercem à margem da lei, no fundo no tal vazio por conta própria, ou então não conseguem ser contratados por nenhuma entidade porque ninguém os aceita. Obrigada.
Obrigado. O Sr. Deputado António Salles, como
muito
foi avisado, faz...
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, só para dizer que a Sra. Deputada Patrícia Fonseca não entendeu que nós entendemos, e a prova de que de facto entendemos é que viabilizámos, como é óbvio, o requerimento. A única ressalva que quisermos fazer, e por isso também o colocámos como questão à própria Sra. Presidente do Conselho Diretivo da ACSS, era se de facto estes números, as 80 cédulas profissionais emitidas durante o anterior governo, comparativamente com as 1078 do atual, e por isso foi uma questão que colocámos, se era uma realidade ou não era uma realidade. Só isso, mais nada. Muito obrigado.
Muito bem. Senhores deputados, eu sou funcionário público e sei como é que é. Às vezes o processo, que é muito longo, inicia-se num ano e acaba 2 anos depois ou 1 ano depois. Mas isso é normalíssimo. Forma telegráfica, Cristóvão Simão Ribeiro. Senhor deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, de facto, fico às vezes pasmo com algumas coisas que ouço, mas...
Sr. Deputado, de forma telegráfica.
Eu vou tentar ser telegráfico. Eu tenho também tenho uma nota para fazer, porque, efetivamente, o Sr. Deputado António Salles, em primeiro lugar, confunde qual a entidade que tem a propriedade de emissão... Mas
permite-me que o interrompa. Eu acho que não devemos centrar a questão da nossa audição neste tema.
Sr. Presidente,
e acho que devemos, de uma forma...
Acho
que é legítimo estarem a repisar esta situação, mas acho que já foi esclarecida. Faz favor, Sr.
Continuando, Sr. Presidente, apenas para salientar a confusão conceptual do Sr. Deputado António Salles e, naturalmente, salientar aqui aquilo que foi a resposta já dada pela Doutora Marta Temida, que efetivamente isto é resultante de um processo com uma longa duração e que convém lembrar que resulta também de uma adequação dos próprios técnicos profissionais que, de forma cada vez maior, se vão habituando ao tipo de problemas que são levantados diariamente e depois daí resulta naturalmente um momento mais célere na emissão das cédulas profissionais. Mas a questão que eu queria deixar à Doutora Marta Temido tem que ver precisamente com aqueles que não solicitaram ainda a emissão das cédulas profissionais e perguntar-lhe simplesmente o seguinte: que tipo de preocupação acrescida, se é que a CSS o tem, entende que deve ser tomada no sentido de fiscalizar todos aqueles que, à margem da lei, vão exercendo estas práticas? Ou seja, se entende que deve haver aqui um reforço de meios, uma preocupação crescida, no sentido de tentar perceber no mercado quem efetivamente tem exercido e vai exercendo estas atividades de uma forma não licenciada, por assim dizer. Muito obrigado.
Dava a palavra ao Sr. Deputado Moisés Ferreira, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu tentarei ser mesmo telegráfico. Tem a ver com este ato que decorre entre 2013, a legislação de 2013, e o início de funcionamento de alguns cursos que conduzem à licenciatura, de algumas destas terapêuticas. Portanto, e aqui no meio, entre 2013 e 2016, há vários profissionais que se inscreveram, escolas de formação, etc., que, como não garantem ou conduzem a licenciatura, não podem garantir a cédula profissional. Eu sei que não depende da ACSS fazer interpretações criativas da lei, tem que aplicar a lei, mas era aqui até uma pergunta de opinião sobre quem está a tratar destas questões das cédulas profissionais. Se faria sentido, tendo em conta a dificuldade que existe de arranque de cursos superiores que conduzem à licenciatura, se faz sentido que o regime transitório para a solicitação de cédulas possa ser alargado a estes profissionais, enfim, a estas pessoas que fizeram, entretanto, cursos de formação, mas que não conduziam a licenciatura e que, portanto, não podem conduzir a cédula profissional também. Obrigado.
Muito obrigado. A senhora deputada Carla Cruz. Não, não pretende. Pronto, então dava a palavra à senhora deputada, poderá vir a ser um dia, à doutora Marta Temido, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Srs. Deputados, pelas perguntas, pelos esclarecimentos e adicionais, e permitam-me que lhes diga que a ACSS encara sempre com muito úteis as perguntas que lhe fazem chegar, quer os grupos parlamentares, quer sob este formato de interpelação, porque de facto nos ajudam, obviamente, a avaliar aquilo que temos de menos positivo no nosso desempenho e a melhorar e entendê-lo também como um exercício de transparência, mesmo quando não existe propriamente uma razão de culpa, mas uma necessidade de melhor explicação de como é que estão a evoluir as coisas. Dizer-lhes também que aquilo que colocam sobre a avaliação, a inspeção de eventuais profissionais que estejam a exercer irregularmente estas atividades, têm sedes de avaliação que, de facto, não são a ACSS. Mas sim, entendemos obviamente que isso será de uma enorme pertinência e é uma área de atuação que ganha corpo a partir do momento em que as cédulas profissionais estão de facto emitidas ou não emitidas. Portanto, também compreendemos que seja a partir agora deste momento que se coloque a tónica nessa eventual avaliação inspectiva, seja ela da Inspeção Geral das Atividades em Saúde, da Entidade Reguladora da Saúde, das Associações de Defesa do Consumidor, enfim, a sede própria poderá ser, salvo melhor opinião, a mais diversa, e estou certo que todos estaremos empenhados em facilitar essa atividade, designadamente os profissionais que operam de uma forma enquadrada nestas áreas, que quererão também que não haja, que não se confunda, como há bocado foi referido, o trigo com o joio. Referir-lhes ainda que aquilo que consideramos como as hipóteses possíveis para aquilo que falta regulamentar, nós deixámos essa referência muito sintética na apresentação, e são duas hipóteses. Uma, desde logo, a hipótese de ser, e só pode ser por decisão legislativa, alargado o período transitório, e isso permitiria, de facto, abranger aqui profissionais que até à regulamentação, que é sempre morosa nestas áreas, e deixo só uma nota que me parece relevante, tanto quanto conseguimos, tanto quanto é do nosso conhecimento, Portugal será dos poucos países que teve este processo organizado desta fórmula, no sentido de ter uma iniciativa única de enquadramento de um conjunto de áreas de TNCs. Nos outros países estas áreas foram sendo regulamentadas à medida que foram ganhando peso e, portanto, aqui o facto de nós termos avançado em pacote terá estas necessidades depois de que o próprio processo seja mais lento na evolução da regulamentação, de uma forma mais visível do que noutros contextos, onde se optou por regulamentar primeiro a osteopatia, depois a quiropraxia, etc., etc. Mas dizer-lhes que, de facto, uma das nossas hipóteses de sugestão que temos estudado e que temos analisado noutros contextos é da extensão do período transitório, e a outra hipótese será de se considerar que uma validação acrescida, uma supervalorização, uma valorização exponenciada daquilo que são as competências adquiridas pelo exercício. E, portanto, são duas hipóteses que os nossos técnicos têm reputado qualquer uma delas como válida. Sendo certo que pugnamos para que possamos também nós, à CSS, ter rapidamente estas matérias devidamente enquadradas em nome da proteção do direito à saúde, mas isso provavelmente lhes falará muito melhor o Sr. Diretor-Geral da Saúde, e sabendo que ele está para ser ouvido, abster-me-ia de mais comentários se considerassem que estão satisfeitos. Sr. Presidente.
Doutor, queria agradecer a presença, as explicações que nos deu, também o apoio que nos deu na nossa atividade parlamentar de legislativa, e é isso que iremos fazer com toda e a ajuda que nós poderemos dar também na solução de alguns problemas que se têm colocado à atividade da ACSS neste tema, das terapêuticas não convencionais e das células profissionais. Queria desejar à doutora Marta Temido e ao doutor Alberto Matias, para já agradecer mais uma vez a presença, desejar-lhes umas boas festas, um bom Natal e um bom ano também, que é isso o nosso dever. Obrigado. Fazemos um pequeno intervalo de 5 minutos.